O número de fertilizações in vitro cresceu 23,3% no estado de São Paulo em 2018, com relação ao ano anterior. Foram 20.170 ciclos de fertilização realizados no estado. Os dados são do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o SISEMBRIO, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O agravante nessa história é que o Sistema Único de Saúde, o SUS, não restitui esse tipo de atendimento, o que dificulta o acesso da população carente, que não pode pagar pelo caro procedimento em clínicas particulares. No estado de São Paulo, poucos hospitais oferecem serviço gratuito à população, como o Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas de São Paulo, os dois ligados às faculdades de medicina da USP, e também o Hospital Pérola Byton, na cidade de São Paulo. A informação é da especialista em reprodução assistida Rosana dos Reis, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela acredita que o aumento da reprodução assistida ocorre muito em função do alto índice de infertilidade conjugal, que é de 15% no Brasil. Ela explica a importância da fertilização in vitro e os cuidados necessários.
A fertilização in vitro ela é indicada principalmente, assim, ela foi idealizada para aquelas mulheres que não têm trompas, né? Que as trompas elas ficam doentes, elas são retiradas, até para uma prevenção de gravidez anteriormente, depois elas resolvem engravidar novamente. Então, o problema nas tubas, porque para o espermatozoide óvulo se encontrar, o espermatozoide tem que subir no útero e encontrar o óvulo lá na trompa. Então, se a trompa, ela comunica, né, favorece o encontro dos dois gametas. Se você não tem trompa, então você não teria como isso acontecer. Então, quando você tem problema na trompa, um prognóstico, assim, um sucesso de gravidez é muito baixo. Então, por isso foi idealizado esse tratamento, que é fertilização in vitro, pegar os gametas e no vitro, né, fora do vivo, fazer o embrião para depois devolver para a paciente. Mas ele também tem indicado quando você tem muito pouco espermatozoide, você tem que conseguir espermatozoide só através de uma punção do testículo. Ele tem indicado quando você tem, por exemplo, uma doença chamada endometriose, que provoca um processo inflamatório, imunológico muito intenso. Então também não deixa os gametas se encontrarem. Quando a paciente tem uma dificuldade muito grande de ovular, então você usa a medicação e isso não funciona bem. Então às vezes você tem que usar uma medicação assim mais potente, isso responde de uma maneira exagerada, né, na seleção dos óvulos. Então, geralmente são fatores tubares, que a gente chama de obstrutivos, ou então fatores anovulatórios, quando ela não ovula, fator masculino, quando ele não tem espermatozoide, ou então a endometriose, que é esse processo inflamatório é importante, que é essa repercussão na fertilidade.
Em 2018, foram congelados 88.776 embriões para uso em técnicas de reprodução humana assistida. Esse número, como que a senhora analisa?
Ele é um número alto, né? E sim, quando você faz o congelamento de embriões, quando você induz, você faz o tratamento e você obtém mais de 2 embriões. Por exemplo, você faz um tratamento e consegue 5, 4, 6 embriões. Você só pode transferir para a paciente, num ciclo, no máximo 2 embriões, porque senão você aumenta muito o índice de gestação gemelar. Então, para você ter uma ideia, se transfere 2 embriões para uma paciente, a chance dela engravidar de gêmeos é de cerca de 25%. Se você transfere 3 embriões, você aumenta essa chance para 40% de gestação gemelar, sem falar na gestação trigemelar. Então, você está causando um problema de saúde, né? Porque a gestação gemelar ela tem um risco de ser das crianças nascerem prematuramente, nem chegarem a nascer com viabilidade, né, compatível com a vida. Então, isso é um problema. Então, a gente evita isso. Então, você transfere no máximo 2 embriões. Então, aqueles embriões que foram formados, que são excedentes, você precisa congelá-los. E outra indicação também é quando a paciente faz um tratamento e ela tem uma resposta muito exagerada do recrutamento desses óvulos, né, os folículos. Então, com isso, você tem uma alteração hormonal e metabólica importante e desenvolve uma chamada síndrome de hiperestimulação ovariana, que pode trazer risco de vida para a paciente. Então, a gente sempre evita isso. Se a paciente tem uma resposta ao uso da medicação para ovular exagerada, há uma medida mais segura, você congelar todos os embriões e depois fazer a transferência em outros ciclos, onde ela não tem essa alteração hormonal, então isso não tem risco dela desenvolver os problemas desse distúrbio, né, que acaba acontecendo devido ao excesso do recrutamento de folículos. Então, essa é uma medida preventiva que as clínicas de reprodução fazem rotineiramente. Isso até reflete na qualidade, né, do atendimento à paciente, não sujeita a paciente a um risco de vida, né? E sim faz com que ela engravide com segurança. Então, isso tem aumentado muito o congelamento de embriões. Então, você tem duas indicações para congelar embrião. Quando a paciente forma vários, que você só pode transferir por vez poucos, então o excedente você congela e depois vai transferindo outras vezes, em outras tentativas, ou quando ela tem um risco para a sua saúde, porque responde de uma maneira exagerada, e aí você congela todos os embriões e depois faz a transferência em outro ciclo sem as medicações.
Nós ouvimos Rosana dos Reis, professora do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ela falou sobre o aumento do número de fertilizações in vitro no estado de São Paulo. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão.